Senhora presidente, primeiro, não posso deixar de aqui afirmar da minha alegria em tê-la presidindo esta sessão. Sei aqui também da vossa dedicação em todas as áreas, nessa área vinculada à área da saúde. Destaco aqui o trabalho nessa área da dependência química, no desenvolvimento regional. Muito em breve vamos estar indo à Bahia, no requerimento de Vossa Excelência também nesse tema. Veja, hoje o nosso governador Wilson Martins também numa importante agenda aqui em Brasília, onde teve com a ministra Miriam Belchior tratando de temas relacionados ao programa de aceleração do crescimento e tratando ainda de um conjunto de outros convênios do nosso Estado. Eu destaco aqui, dentre tantas áreas que lá foram citadas, a retomada da obra que liga, da BR-235, no trecho que liga o município de Angico dos Dias, na Bahia, em direção a Caracol, no Piauí, aí saindo em direção a Guaribas e Bom Jesus. Não é demais lembrar, esse trecho, na verdade, ele vai até a cidade de Jubuéis, já está recuperado de Bom Jesus até Jubuéis, e falta um outro trecho aí de Jubuéis em direção a Santa Filomena. Pois bem, o que que tem de fundamental? O trecho de Jubuéis a Santa Filomena depende apenas agora, já licitado, já com contrato, enfim, de uma solução burocrática do DENIT. Essa situação de mudança de equipe atrapalhou, e do Ministro dos Transportes, mas eu creio que nós teremos uma solução agora nos próximos dias. Pois bem, isso é importante porque nesta região de Angico dos Dias, Caracol, Guaribas, na região de São Raimundo Nonato, essa mesma região onde está localizada a Universidade do Semiárido, nós temos grandes reservas minerais. Nós temos o Parque Nacional da Serra das Confusões. Aí nós temos, por exemplo, uma grande reserva de fósforo, onde é possível com essa rodovia, com uma adutora, do Garrincho, como nós chamamos na região, que garante as condições da Galvani, que é uma empresa que tem essa concessão, poder industrializar em Bom Jesus, com a produção de superfosfato triplo, por exemplo, abastecendo toda essa região dos Cerrados, pelo lado do Piauí, ali, Bom Jesus, a região de Sebastião Leal, Porto Alegre do Piauí, Uruçuí, Santa Filomena, Barreiras, até a região de Corrente, e também os Cerrados do Maranhão, na região de Balsas, para citar um município padrão, e a região também do Tocantins e Oeste Baiano. Então, eu creio que é um investimento de interesse estratégico e, por essa razão, ele está programado no Programa de Aceleração do Crescimento, no PAC, ainda pelo governo do presidente Lula, quando então coordenava a hoje presidente Dilma Rousseff. Eu acredito que nós teremos agora as condições, com esse apoio da bancada na Câmara, no Senado, do governador, enfim, da gente poder fazer acontecer. Mas veja, o que eu quero aqui registrar com maior carinho, e no momento em que a gente vive aqui em Brasília essa escassez de chuva, e também lá no meu estado e em todo o semiárido, é sobre o programa de convivência com o semiárido. Ainda quando deputado federal, apresentei para o governo federal, na época era presidente, o presidente Fernando Henrique Cardoso, a necessidade do Brasil ter um programa permanente de convivência com o semiárido. Um programa que pudesse tratar o semiárido como algo natural. Ou seja, o que é que isso tem de diferente? Veja aqui, o Brasil tinha uma forma de tratar o semiárido que eu acho que era claro, e eu poderia citar aqui o DENOX como exemplo. Veja o nome do departamento que se criou para cuidar dessa área. Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Como se alguém pudesse ser contra o inverno ou contra a seca, tá certo? Ou contra algum fenômeno natural. Bom, isso significa uma outra mentalidade. A primeira tem como base a educação. E o que é que me alegra? É que estamos trabalhando exatamente essa mudança no Brasil, ali desde o final da década passada, da final do século passado e início desta década. O próprio Denox, na minha visão, eu apresentei um projeto que era Departamento Nacional de Convivência com o Semiárido, e que pudéssemos aí ter uma rede de educação capaz de, desde o pré-escolar, preparar, não é, as pessoas para conviver com o semiárido. Assim como alguém lá no Canadá é preparado para conviver com a neve, com o período, não é, de inverno forte, com frio forte, com gelo, com neve. Veja, tenta imaginar a dificuldade de alguém passar 6 meses sobre a neve, às vezes mais, tendo que ter aquecedor para os animais, tendo que fazer reserva de combustível, não podendo fazer produção. Eu cito isso para dizer que certamente é até mais fácil introduzir, uma cultura de convivência com o semiárido do que, por exemplo, numa região como essa, no norte do planeta ou no sul do planeta. De maneira que, a partir daí, muda o estado. E no nosso estado, é isso que tenho tratado aqui esses dias com diversos ministérios, nós introduzimos na grade escolar, com livros produzidos, inclusive, por técnicos da nossa Universidade Federal, da Universidade Estadual, que traduzem essa necessidade da convivência com o semiárido, onde o homem e a mulher, ele é preparado para conhecer o seu habitat natural. Em cada microbacia, ele conhece as plantas e aí ele percebe que há plantas que convivem bem com o semiárido e algumas delas com condição de produtividade. Ou seja, quem não conhece, não é, o nosso umbu, uma planta nativa que convive com o semiárido. O caju, desenvolvido pela Embrapa, inclusive, melhoramento genético, como o caju anão precoce, que convive bem com o semiárido. Ora, se eu tenho plantas que convivem bem com o semiárido, por que que eu vou trabalhar com plantas que exigem muita água? O milho, por exemplo. O milho é uma planta que exige uma quantidade mínima de água que não bate com o semiárido, a não ser que seja irrigado com outras plantas. Cito o exemplo da fruticultura, onde nós temos água, como nas margens do São Francisco, nas margens do rio Piauí, ou em outros rios que são perenes ou perenizados do semiárido, e aí eu destaco o meu estado, ao contrário do que muitos pensam, na verdade, temos uma área de cristalino e uma grande área de semiárido, mas um semiárido muito rico em água, com grandes lençóis freáticos, com grandes mares subterrâneos, como lençol Cabeça, lençol Serra Grande, enfim. E a fruticultura, ela precisa de muito sol, nós temos, de pouca chuva, nós temos, e muita água, o que é raro no planeta, você ter tudo isso junto. Então, é possível no semiárido, em muitas regiões, se trabalhar também com a irrigação. Então, essa era uma outra defesa, estive com o ministro Fernando Bezerra, com o presidente da Codevasco, Clementino Coelho, mostrando a necessidade de trabalharmos fortemente agora no Brasil sem miséria, como deseja a presidente Dilma, a necessidade de superar, não é, a pobreza. Muitas vezes se colocava a culpa da pobreza na falta de chuva. E eu sempre rebati essa tese. Eu acho que a grande pobreza da nossa região é explicada pela baixa escolaridade, pela baixa instrução, pelo baixo conhecimento, inclusive o baixo conhecimento do habitat natural das pessoas que convivem com o semiárido. Portanto, a expansão de ensino superior, como a Universidade do Semiárido, e essa era a grande defesa que eu fazia, ou seja, que tem a responsabilidade de estudar a região, do Instituto Nacional do Semiárido, lá em Campina Grande. Aliás, eu defendia que fosse em Picos, mas fiquei feliz, compreendo a importância do povo paraibano, da gente ter em Campina Grande a garantia dessa base também de estudos e pesquisas, de se trabalhar um conjunto de outras áreas, assim como as plantas, os animais, há animais também que convivem bem com a região. A abelha, não é, com grande produção de mel, ela convive com o semiárido, existe uma parcela do semiárido com plantas que têm florada quase que o ano inteiro e é possível aí se garantir a convivência com o semiárido. O boi pé duro, ou seja, ou algo trabalhado a partir desse animal que é rústico, não é, que veio ainda da nossa colonização, o caprino, algumas variedades do ovino, o suíno e um conjunto de outros animais que convivem bem com o semiárido. Fora disso, é possível trabalhar com o gado leiteiro, com a girolândia, com a vaca holandesa, sim, mas é preciso que se tenha a produção irrigada, que se tenha um conjunto de outras medidas. E isso, além de outras riquezas que nós temos. A mineração, normalmente o semiárido é muito rico na área mineral. A presença da opala, a presença do mármore, do ferro, do níquel, do diamante, mesmo do ouro, de um conjunto de outros produtos minerais. Então, eu quero aqui, com esses dados apenas, dizer que nós temos um semiárido rico, mas é preciso investir pesado em educação. Uma educação que qualifica e uma educação capaz de garantir um conhecimento maior, mais profundo, tá certo, sobre o nosso habitat natural. Qual é o lado que me anima? É o compromisso da presidente Dilma em trabalhar dentro dos seus vários programas do Pronatec, não é, da expansão de ensino técnico e ensino superior, dentro, não é, dos programas de qualificação profissional e junto com as áreas de pesquisa, de pós-graduação, ou seja, os programas como Água para Todos, tá certo? Onde que mais a gente precisa de solução? É exatamente aí. Ela coloca aquilo que antes havia preconceito, a cisterna, né? Ou seja, a captação de água de chuva no período chuvoso, armazenada de tal modo que garante com isso as condições, né, de irrigação. E agora o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Integração, através da Codevasf, junto com a FUNASA, junto com outras áreas, com a responsabilidade do programa Água para Todos, com o programa 1 milhão de cisterna, que se está trabalhando. No meu estado, já são mais de 60, 70 mil construídas, enfim. E o cisternão, que garante, inclusive, para a produção, um conjunto de pequenas barragens no leito de rios, que acumula. A barragem enche, passa para outra, enfim, no nível médio da enchente, que garante as condições de irrigação na lateral desses rios. Enfim, eu cito isso para dizer aqui da minha animação, em ver que aquilo que, inclusive, praticamos bem lá no meu estado, eu trabalho aqui, destaco aqui o trabalho da Lúcia Araújo, em nome de todos os que trabalham a convivência com o semiárido em todas as áreas no meu estado. Ela que coordenou, nós criamos uma área que coordenava, integrado com todas as áreas do governo, o programa de convivência com o semiárido. Em todas as áreas, na área da saúde, os problemas de saúde dos semiáridos são distintos dos problemas de saúde, por exemplo, do cerrado ou do litoral. Na área vinculada ao comércio, vinculado ao próprio desenvolvimento, às bases industriais, às linhas de financiamento. Enfim, eu cito isso e quero finalizar para dizer que foi pensando exatamente assim que estamos tratando agora nas discussões desse novo pacto federativo, as condições do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para que cada região do Brasil tenha um olhar especial para as particularidades da sua região. Então, comemoro aqui esse compromisso da nossa presidente, da sua equipe, do nosso governador e da sua equipe e do povo que vive no semiárido, que com certeza, tendo a oportunidade, faz as coisas acontecer. E isso já mostra. Eu cito apenas um dado para encerrar. O meu estado era o estado que tinha um dos piores indicadores de pessoas na miséria. E esse trabalho vinculado à educação, vinculado a arranjos produtivos locais, centrado naquilo que temos maior potencialidade, fez com que o IPE, o IBGE, agora no último número divulgado de 2010, pudesse colocar uma redução de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que hoje estariam colocadas na miséria para 665 mil. Foi proporcionalmente a maior queda, o que quer dizer que é a educação a grande base, não só para o desenvolvimento, mas também para a qualidade de vida. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade.